Onde ela parou?
É a outra, ele já gravou, já
Não, mas.
salvou. Pode. Aí, já começou.
Aí.
Você me perguntou com relação à escola pequena. Quando a
É.
escola é pequena, que o corpo docente veste a camisa, fica muito mais fácil para trabalhar com o aluno. Eu já tive experiências de Luznete, quando era minha chefe, na reunião falar para mim: troca esse menino de professora, porque a professora de português reclamava na outra escola, que ela não sabia que o Luznete era minha chefe, né? Que ela reclamava. Então, aí o professor, quando o professor não veste a camisa, ele não entrega a prova com antecedência para você colocar em braille, o material do aluno. Quando o professor tem compromisso, funciona muito bem e o aluno só vai à frente.
E na parte do material, você falou da máquina Braille. Além da máquina, tinha algum outro?
Tem, por
Vocês
exemplo,
tinham?
quando o aluno, pelo menos na minha, quando era baixa visão, tinha que ampliar. Se a escola não tiver boa vantagem, não funciona, né?
Uma escola que não tinha nem
Mas o
palitinho.
cego, você só tinha uma máquina Braille para trabalhar
Só
com
tinha
ele, né?
máquina Braille para trabalhar com ele. E o material dele que fazia, por exemplo, mapa, essas coisas assim, além de ter lá na biblioteca, Conceição nessa época estava lá, ela fazia. Ela é professora de história, né? Então, todos os mapas eram ampliados. Aí a gente pegava o material emprestado. E eu trabalhava muito com material concreto. E levava até brinquedo das meninas lá de casa para poder trabalhar o aluno para ficar mais fácil.
Esse trabalho com material tal, vocês também trabalhavam com orientação mobilidade antes
Não,
do CAP?
não. A gente só ensinava o aluno a andar na escola.
Né?
Na primeira semana.
Indicava a professora, que na época era Maria Fé.
Mas eu nem conheci Maria Fé, só num curso. Depois, logo depois de Maria Fé, já vieram os cursos, aí os alunos faziam a locomoção fora. A gente ensinava o aluno a andar dentro da escola. Ele ia ao
Olha aqui,
banheiro
ó.
sozinho.
Gravação. Eu estou enxergando, você não enxerga.
Tá, não, eu botei o óculos para poder enxergar melhor. A gravação, qual é? Você vai usar esse?
Não, peraí, vai, que é melhor gravar em dois que não gravar em um. Vai, começa.
Aí, seja fazer o ambiente interno. E aí, como que era a orientação mobilidade? Então, quem ensinava essa orientação mobilidade para esses
Dentro da
alunos?
escola?
Não,
Fora da escola?
fora da escola.
Fora da escola, quem dava locomoção era a Iris, né, Anil? Sabe que eu não lembro?
E depois foi
Não,
a
você está
Rosângela.
confundindo a Unicef. A
Não,
Iris
não,
vem
não, dos
depois.
alunos. Por exemplo, Jair, eles vieram.
A
Na
Iris fez o
realidade.
curso, olha só, a Iris, eu acho que ela fez o curso na época que a Luzinete fez, que foi lá no antigo Setaps, lá em Goiabeira,
Foi
dessa
lá que eu
relação.
fiz.
Antes, única professora do estado que dava orientação à mobilidade era Maria Fé.
Mas aluno meu nunca fez locomoção.
Não.
Não.
Eles já vinham, já, ou não
Não, não,
conheciam, ou
quando.
não sabiam.
Não,
E
não
não
tinha.
tinha,
Na
na época
época.
só tinha ela. Eu acho que.
E como é que eles se locomoviam?
Não,
Pai e a
eu
mãe.
levava até o Jair em casa. A gente levava até o aluno em casa, a mãe levava. Locomoção eu só dentro da escola, na rua não.
Olha só, Douglas, porque naquela época, por que nós, daquela geração, tínhamos uma dependência muito grande? Porque antigamente tinha idade para fazer locomoção. Por exemplo, uma criança não podia fazer
Só depois dos
locomoção,
14, né?
só depois dos 14 anos. Aí o que que acontecia? Nessa época, pelo menos o que aconteceu comigo, eu tinha baixa visão, então baixa visão não fazia. Mas no meu caso, assim, é a época que a gente está na adolescência, que tem vergonha da bengala, que tem vergonha disso. Aonde um adolescente nessa época vai pegar bengala? E a família vai permitir? Então era todo esse processo. A Maria Fé tinha muita luta com as famílias para autorizar,
Autorizar.
né, os adolescentes fazer, porque não existia dar bengala, aquela bengala de gota que hoje em dia o Lara Mara, né, coloca para as crianças, depois a pré-bengala, não existia isso.
Mas eu me lembro
Igual
que
máquina PECS,
a
nós não tínhamos, nós
Geisa
não tínhamos
andava de
contato.
bengala.
A
Ela ia.
Geisa?
Era Geisa ou Geisa? Geisa.
Geisa.
Ela ia de. Ela andava de bengala. Ela saía lá do colégio da Senec, ia no Florentino Avisos, que era do lado. Ela andava de bengala. Agora,
Aonde ela aprendeu?
Onde ela aprendeu?
É, porque de repente ela poderia ter vindo lá do, que é, antigamente as crianças, né, passavam o tempo no colégio interno, ia lá para a Fundação Dorina, né? Ou se, lá, Fundação Dorina não, Padre Chico, ou se não ia para o Instituto Benjamin Constant. Era onde que minha mãe ia me mandar, que eu ia também para o Padre Chico nessa época. Aí meu pai não autorizou, por isso que eu fiquei em Vitória.
A Gisela fez um comentário para mim muito interessante, que desde quando começou o trabalho, começou com os alunos na escola regular, que a gente chama, na escola comum. É, como é que você avalia isso, assim, o fato de não ter uma escola especial aqui no Espírito Santo, como né, os outros estados tinham, né?
É, aqui não tinha. É,
você avalia, como você avalia
isso? Eu acho que isso... Pô. Segregar o aluno seria pior, porque o mundo não é só de céu, não é verdade?
Uhum.
Mas então, eu acho que eles acabaram ganhando, porque eles conviviam com outras deficiências. Tinha surdo na escola, cego.
E o relacionamento desses alunos com os outros colegas, assim, sem deficiência, dos que você acompanhou?
Os que eu acompanho, por exemplo. Luciano e Lucileides, elas sempre foram muito abertas a novas amizades. Principalmente o Luciano, lembro mais de Luciano, que é mais falante. Ela tinha muitos amigos na sala e tinha sempre alguém disposto a fazer alguma coisa para elas. Já o Jair, que já é mais difícil, ele era mais tímido também. Mas isso aí, eu acho que para o aluno foi melhor. Ainda bem, né, que acabou aquela história de segregar de cego junto com cego, porque aí o que, que ele ia aprender, não é verdade?
Então, eu até comento que acho que quando se a gente tivesse escola especial aqui, talvez a gente não chegaria com... A gente tem até um bom número de pessoas com deficiência visual.
Exatamente.
Formados.
Formados, é, né? Tem mesmo.
Então, um bom número até na graduação e tal, justamente por não ter uma escola especial. Né?
Tiveram que se adaptar, né?
Sim, e a própria escola. E é mais interessante quando ela fala isso, que era um período, 60, década de 60, quando ela, né, começou. Não tinha nada de inclusão.
Não.
Nem integração, vamos dizer assim, né?
E tinha gente na escola que não entendia, criava problemas. Isso sempre aconteceu. E vai acontecer sempre, né? Não é cego, não tem como, não.
E o apoio da família para isso?
Pois é. Tem família que se dedica, mas tinha família que a gente via que estava ali aguentando porque não tinha o que fazer.
Não tinha como despachar.
Não tinha como despachar. A família de Rosinete, eles davam o maior apoio. Tanto que a Rosinete fazia as coisas dentro de casa. Eu me lembro que chegava lá e dela oferecer cafezinho.
A família dela era muito boa.
Basicamente assim, as famílias dos seus alunos, eles apoiavam, ajudavam?
Ajudavam.
Porque tem uma outra coisa também, que eu estou numa outra pesquisa sobre trajetórias de pessoas com deficiência, e lá os alunos que são entrevistados falam da importância da família aqui, né? Que às vezes produziu material, às vezes até tem uma pessoa que a mãe ia para a escola, ia ser o que seria a professora, vamos dizer assim, né? De estar lá na sala de aula.
Estar lá na sala junto
com o filho.
Junto com o filho.
Agora,
junto
isso aí é uma coisa que a Giselda sempre ensinou, pelo menos a minha mãe, ela não tinha estudo, mas a minha mãe, ela sempre, todos os meus cadernos eram com aquela linha escura, minha mãe que fazia, a Conceição falava com a minha mãe, a Giselda falava com a minha mãe. Escola nunca fez isso comigo.
Não, mas não faz mesmo não, porque acha que tem que ficar tudo na mão do professor da educação especial. Tá ganhando para isso, assim que eles falam.
Uma coisa que hoje, assim, tem muitos alunos com deficiência na escola, até em função da legislação. Na época vocês tinham algum apoio legal, alguma legislação que amparava, você lembra? Porque hoje tem, né?
A
Constituição, a LDB...
A LDB... Sofreu algumas emendas, eu acho que eu já estava trabalhando com o DD nessa época.
Que foi em 96, né? E a ali, assim, que o movimento ganhou força, né? O movimento de colocar os alunos lá.
Que antes disso não era meio apagadinho na
E
escola, né? Meio apagadinho.
tinha alguma, assim, você falou que não tinha um apoio aquele apoio da secretaria, né? A escola dependia muito do tipo de escola, a família, e aí a legislação também era isso. Você se sentia só, vamos dizer assim, como
Tinha vezes que a
professora?
gente se sentia meio abandonada, entendeu? Quando em determinadas situações você se sentia meio abandonada. Agora, quando a família, tem família que ajuda, que mãe que estuda junto. O Marneida mesmo deu o exemplo dela, né?
Estudava junto, né?
Estudava junto. Agora, o Luciano e o Lucileide, elas se viravam, viu? E o Luciano tinha sempre um amigo que dava suporte. Parou de gravar? Não.
Estou gravando de outro jeito.
Essa era outra, o apoio dos colegas, assim, que é do colega que emprestava o caderno, que ia para casa, que gravava, que ditava.
Tinha. Luciana tinha sempre uma colega que sentava do lado dela, ela copiando o quadro, a menina copiava em voz, lia em voz alta e Luciana ia copiando.
Porque o trabalho itinerante, você não está lá todo dia. E o
Exatamente.
dia que você não estava lá? Como é que o aluno ficava?
Olha, eu tive um aluno no Messenil, olha só, Jamilson. Menino, ele está direto no Facebook, colocando texto, escrevendo texto, ele faz serviço social. Ele mora em Joana D'Arc. Eu tinha um problema sério de os meninos apagando, quando o professor saía da sala, apagava o quadro, não dava tempo dele copiar. Ele ficava muito chateado. Aí fui na sala, fiz uma conscientização. No dia que eu cheguei lá, foi na aula de português. Eu levei as vendas e conversei. Tinha um menino lá que era o que criava mais casos. Aí eu falei: quem quer ser voluntário? Eu falei: esse menino que eu queria pegar. Tem a venda nele. E o professor de português continuou dando aula normal. É assim, assim. Tá vendo isso aqui? Aí o professor já sabia que eu tinha conversado com ele. O menino ficou tão nervoso, tirou a roupa antes. Era o que mais perturbava. Aí depois eu fui na sala, depois que acabou a aula de português, eu voltei lá, comecei com ele. Falei sobre a brincadeira que a gente fez, para a gente sentir, né? O que que é, não enxergar o que os outros estão falando. Aí fiz um calendário na sala, falei, toda segunda-feira, vai de segunda a segunda. Coloquei o nome de todo mundo cooperou. Esse menino foi lá e apagou tudo. Ele era desse jeito. Entendeu? Depois voltei, conversei com ele e no final já me falou, não, não quero que você faça mais nada. Deixa quem quiser ajudar, ajuda, quem não quiser me ajuda. Aí de vez em quando eles entravam na primeira aula, eu já estava lá igual, eu ficava igual mãe, sabe? Falei, e aí, quem vai ajudar já meus sonhos? Aí sempre tinha as meninas, são mais coisas, né? Sentavam, são mais humanas. Aí sentava do lado, sempre tinha alguém ajudando.
Você atendeu, ou pelo menos viu algum atendimento, além da deficiência visual, pessoas que tinham outras deficiências, assim, múltiplas, né? Você atendeu alguém com deficiência
Eu
múltipla?
acredito.
A
Ângela.
Ângela.
Aneida, posso falar uma coisa que você falou?
Pode.
Jacir Ângela vai aprender a ler em dois tempos comigo. Porque quando você começava, parece que ela ia, daqui a pouco voltava tudo. E eu falava para ela, Maria, vai reclamar no Procon. Ela ficava irada. Ângela. O problema de Ângela tinha algum problema neurológico?
Tinha, não tem, né?
Tem, né? Tem algum problema. Eu fui com ela no neurologista, tadinha. Chegou lá, o médico estava sentado assim, do jeito que ela chegou com a cara assim, bem no rosto dele e falou assim: eu quero um óculos para eu enxergar melhor, tadinha. Ela não conseguiu ser alfabetizada. Não conseguiu.
Ela
Aí,
escrevia o nome dela, ela
sim.
sabia as letras, mas ela não
Uma
tinha
boa de
noção.
papo, conversava, sabia
Tudo.
tudo, falava tudo.
E
Deixa eu ver se tem mais. Acho que só ela. Só ela.
esses alunos tinham algum
O
atendimento clínico?
Michael foi seu aluno?
Não é Michael?
O Michael, não?
Jarlison, Jarlison.
Jarlison.
Nossa, Jarlison no caminhão não andou nada, né?
E aí, o trabalho com eles eram também via Braille ou tinha algum outro apoio, por exemplo, professor de DI? Era
Não.
você?
Era só o Braille, né? Nem todos os alunos frequentam, mas o Maicon não tem problema. O Maicon, como um irmão,
Mike
mesarrão,
também,
Maicon.
o Maicon, logo no início, né, tudo
Parecia, né?
parecia e tudo, e a gente falava que não, que não, que não, que era a forma da mãe tratar, e aí, ó, hoje está o resultado.
Poxa, mas a mãe dele aprendeu o Braille, olha, foi a
Ela
mãe que. A,
é.
nossa, eu me lembro que eu bati os textos, ela lia antes dele chegar, e quando ele chegava para estudar, ela já sabia o que, que ela já tinha lido. Nossa, ela era muito dedicada,
Sim,
parecia, viu?
Aparecida é o seguinte, é porque ela teve ele muito cedo e ela não tinha noção o que é criar um filho cego com 17 anos. Então o início foi difícil, mas quando ela conheceu a equipe e pegou mesmo o ritmo, ela foi com ele e conseguiu.
Eu peguei o Michael no pré, no jardim, né? Depois eu encontrei com ele, ele estava na quarta série. Menino, ele vinha junto com a avó abraçada. Abraçada. Aí um dia eu conversei com a avó, falei, não faz isso não. Ele vem com você, expliquei ela como que ela faria para poder ficar melhor. Nossa, e aí encontrei com ele esse ano no Braille, tá bonito, menino.
Andando de bengala e
Andando de bengala e tudo.
É, e tinha algum atendimento clínico esses alunos? Algum
Eu me
apoio?
lembro que eu tinha um médico que morava aqui na rua de trás, o aluno que não tinha plano de saúde, não tinha como ir ao médico, aí ele fazia uma cortesia e a gente comprava o óculos na escola. Entendeu? Mas não, porque nessa época a gente não tinha nem plano de saúde, não.
O SUS.
Tinha o SUS. Mas aí, quando ele. Porque naquelas campanhas que tinha na escola, né? Fazia o teste de acuidade na escola e depois comprava óculos. Quando a escola, quando o aluno tinha condição de comprar, a gente comprava óculos.
Era conta própria, né?
Era,
Conta
os
própria.
professores eram meio mães, né?
Eu me lembro que tem uma ótica aqui na Vila Olímpia. Eu fui lá, falei com ele, ó, vem uma mãe aqui, né? Mas porque eu já estava acostumado a fazer isso com ele. Falei, mas você vai. O óculos vai até, um exemplo, o óculos vai até R$ 100, um exemplo. Aí a mãe foi, lá em São Pedro. Foi lá com a receita, a professora mandou vir aqui, ah, tá, tudo bem. A professora Jacira, ela falou, vamos escolher o óculos para a menina, a mãe foi lá naqueles óculos, mais foi. Não, de um exemplo, mimitando, certo? Não, nem assim não, é cortesia. Não, mas se não for um óculos bom, eu não vou querer que minha filha use. O óculos já é feio. Pessoal, o que interessa é ela enxergar, sabe?
Você lembra de algum documento técnico, assim, alguma orientação da CEDU, para o trabalho de vocês?
Não, a gente levava só aquele documento, né, que é o memorando, né, tinha encaminhando a escola, só isso.
E para itinerância, como é que tinha algum documento?
Eu tinha um. Eu levava uma ficha com todos os dias do mês que eu ia na escola. Aí quando eu chegava na escola, a coordenadora assinava, eu assinava o livro da escola e depois, uma vez por semana, eu ia na minha escola de origem e assinava lá. Assim era controlada a minha frequência. Mas a gente fazia uma bagunça para não deixar de atender, trocava, entendeu? Trocava demais. Às vezes era segunda e quarta, quando tinha prova, precisava de ir, então a gente trocava os dias. Aí, tanto que em casa eles nunca sabiam onde que a gente estava. Nessa época não tinha celular.
E na prefeitura, né? Que aí você trabalhou um tempo na prefeitura.
Trabalhei na prefeitura.
O trabalho era diferente do estado?
Jacira, tem que falar da época da prefeitura, do Vitor Guas, que começou o projeto de escola polo, lembra?
Quando eu entrei, eu não peguei na época de Vitor.
Não, é porque eu entrei na época do Vitor
Você
Guas
entrou
com as
antes de
escolas
mim.
polo.
Eu peguei, quando eu fui, a primeira escola que eu fui, a escola polo, era o Maria José. Eu ficava lá e o aluno vinha, era atendido lá.
Alberto de Almeida.
Mas
Você
eu vim Maria José para fora
já
aqui.
trabalhou numa escola, né?
Aí eu ficava numa escola só. Aí o aluno vinha da outra escola e atendia. Mas de vez em quando a gente ia na escola para conversar, saber como é que o aluno estava, se estava acompanhado.
E aí era no turno inverso, no turno contrário que a gente chama, contraturno, ou no
Não.
mesmo
Ah, sim,
turno.
ele era atendido no contraturno.
Isso.
Mas quando a gente ia na escola, a gente ia no horário que ele estudava para poder conversar com o professor.
E aonde você atuou?
Hã?
Falou? Qual escola?
No Mário José.
Uhum.
Eu fiquei no Mário José 10 anos quase.
Que é interessante. Ah, hoje tem o padrão hoje do atendimento é a escola, é o AEE que a gente chama hoje, né? Atendimento Educacional Especializado, que é o que está lá na Constituição, mas que eles entenderam isso agora.
Uhum.
É, e tem as escolas com salas de recursos. E Vitória, foi interessante que eles iniciaram, aí depois eles acabaram, mas assim que um tempo depois veio o governo federal com a mesma política da sala de recursos, e aí eles tiveram que...
E agora é sala de recursos? Eu não sei porque já tem muito
agora tempo. Agora é sala de recursos, e lá em Vila Velha, onde eu trabalho, lá em Vila Velha a gente trabalha com sala de recursos, mas com escolas referências, que o aluno, dentro do possível, ele é atendido lá de manhã ou à tarde e permanece na escola.
Sim, o Jonathan, eu atendi ali no Moacir Avides, na sala de recursos. Ele estava de manhã e eu, duas vezes por semana eu ficava direto.
E para finalizar, né, que a gente parece que não, a gente tem uma hora que a gente está tá conversando. Você tem alguma questão que gostaria de acrescentar, assim, né, algumas considerações finais, o que você gostaria de comentar desse período que você atuou como professora?
Ainda do comprometimento do professor do ensino regular, eu acho que fica a desejar. Posso estar até falando besteira, mas eu sentia demais isso, chorava como aluno, o professor não entender, entendeu, deixa... Preferir, não, depois você faz, depois você faz. Eu acho que tem que cobrar do aluno como cobra do outro. Não é porque ele é deficiente visual que vai deixar para o deficiente. Não, ele tem que fazer as mesmas coisas das outras, dentro das limitações dele.
Eu queria muito, Jacira, te agradecer, bom, pela disponibilidade de abrir as portas, né, de estar colaborando com a pesquisa. Espero que a gente possa transformar isso em livro, né? Para poder divulgar, né? Poder mostrar isso, que a nossa educação ela aconteceu, mas ela tá escondida, assim, né? Não tem, tipo, é justamente a pesquisa é tentar dar um holofote nessa história, né? Eu fiz a minha pesquisa de doutorado sobre políticas públicas, né? Agora mais recente, mas algumas coisas eu fui lá atrás, assim, fazer um pouco da história, mas eu senti falta na pesquisa de falar dessa história. E não tinha, na época, não, né?
Você está resgatando.
Eu estou resgatando até em função da pesquisa de doutorado. Porque não, a política hoje, ela aconteceu, mas é porque já vem desde lá da década de 50, de 60. E é importante não só falar do hoje, mas falar da história também. E vocês são importantes para a gente, né? Para nós, alunos, e também para essa história. Tá bom?
Tá joia. Valeu.
Obrigado.
Agora nós vamos tomar um cafezinho, né?
Eu vou aceitar uma água. E aí, Aneida?
Eu vou levar
Sim.
vocês para a cozinha.
Deixa eu salvar.
Mais íntimo, né,
pode
salvar, né?
Isso.
Salvar aqui.